Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, livros, dinheiro e também, mais recentemente, nós falamos de como sair das dívidas.
Olá!
Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí.
É verdade, meus queridos. No episódio de hoje nós vamos falar de como sair de dívidas. Dicas na primeira pessoa e também sugestões na segunda pessoa. Portanto...
aqueles mitites, aquelas sugestões que ninguém quer saber.
Exatamente. Para isso temos a não especialista em dívidas, Mary Poppins. Hello.
Olá. Ora, calma, calma, calma. Eu já tive uma dívida. Aliás, eu às vezes tenho e não gosto nada de ver dinheiro, tipo, eu fico mesmo chateada quando, tipo, alguém me paga alguma coisa e depois eu esqueço-me, eu mando logo, porque fico nervosa com essas coisas. E, na verdade, eu acho que, aliás, eu achava que as pessoas só tinham dívidas para comprar o carro e a casa. Tipo, na minha inocência, eu achava que era assim, tipo, opa, pronto, depois tinhas um cartão de crédito, mas que pagavas, no, tipo, o cartão de crédito, assim, como forma de... Até ter algum bónus ou assim qualquer coisa, mas tipo, pagavas no mês seguinte, pronto. Eu não tinha noção, era mesmo inocente, tipo, não tinha noção de tipo, valores reais, sei lá, médias de dívidas, tipo, em Portugal, nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos eu sei que eles são um bocado exagerados nisso, mas eu agora começo-me a perceber que não é só isto, né? Tipo, não é só a casa e o carro, são dívidas de créditos pessoais para. Obras, férias, etc. São, tipo, às vezes, tipo, 3, 4, 5 cartões de crédito com o plafão, tipo, utilizado no máximo. São, se calhar, dívidas a familiares. Ok, isso também é um bocadinho normal, tipo, porque emprestaram para ajudar em qualquer coisa. Pronto, ou seja, há, sim, um mundo que eu não tinha noção e que só agora a conversar com as pessoas é que me apercebo que é mais ou menos normal. Normal, tipo, não no sentido de, tipo, ser normal fazer isso, mas que é mais comum do que eu achava. E pronto, eu ainda não comprei casa, portanto, nunca tive, ainda, e não sei se, não é? Tipo, nunca tive crédito de habitação. Tive um crédito automóvel daqueles muito simpáticos, porque eu tinha metade do valor do carro, poupado, e depois a outra metade meu pai emprestou-me com taxa zero. E, aliás, ele até ainda me
Interessante.
criou. É bom este banco, não é?
O seu pai não está precisando, não quer
Não
nenhum
é?
dinheiro.
Pronto, só que na altura, isso foi numa altura. Eu comprei o meu carro em 2017, estava longe de me cruzar com o FIRE e de saber investir, etc. E na altura, o que eu sabia era que eu não gostava de dívidas. Portanto, isso também foi numa altura em que eu vivia na casa dos meus pais, portanto. As despesas que eu tinha eram as despesas do carro que tinha acabado de comprar, não é? Tipo a gasolina, as portagens e a manutenção e etc. E o que fosse necessário para ele. E uns
Mal.
lanchinhos de vez em quando. Uns lanchinhos, tipo uma ida ao cinema, uma pecinha de roupa. E na altura eu não ganhava, tipo eu ganhava para aí 700, 800 euros nessa altura. Tipo, nada de especial. Mas uma pessoa que trabalha na casa, que vive na casa dos pais e que não tenha. Despesas tipo de rendas e etc. Na verdade, tipo 700, 800 € é muito dinheiro. Eu nunca na vida tinha tido uma mesada sequer perto disso, né? Então, o que eu fiz foi, em 8 meses, eu paguei-lhe o que ele me tinha emprestado, tipo os 5 mil euros ou 6 mil euros, porque era tipo, eu tinha pânico daquela dívida. Imagina, eu todos os meses, tipo, chegava ao final do mês, ou seja, chegava o dia do salário, o que me tivesse, ou na véspera, aliás, na véspera de receber o salário, imagina. Tinha 643€ na conta. Eu, pimba, 643€ para o meu pai. Depois, tipo,
toma
nesse
lá,
mês.
Toma lá esta.
Gastava, e tipo, tudo com Excel direitinho. Até que o meu pai me diz assim: ah, pronto, olha, quando faltarem 500€, não mandes mais, porque é tipo uma prenda para ajudar. Eu, tipo, estás a brincar? Eu já te paguei isso, mas tipo, paguei-te o carro todo mês passado. Tipo, já estava e não quis prenda nenhuma, porque para mim foi tipo, primeiro, ver-me livre da dívida e segundo, tipo, a primeira cena grande que eu comprei com o meu dinheiro, tipo, era um orgulho, eu não queria que ele me dissesse, olha, eu ajudei-te a pagar. Não, o carro é meu, tipo, 100% meu, fui eu que o paguei. Isso.
Fazer tipo,
todas as almas, mas é emprestado, porque ele é meu. E pronto, ou seja, essa é a minha experiência com dívidas. Tipo,
não fizeste aquilo da renta-car de bolos cheio.
Não, mas pronto, eu vejo que não me ter cobrado juros já foi uma grande prenda, porque se eu tivesse feito um crédito automóvel, tipo, estamos a falar de taxas 7, 8, 10%, não é?
Pode ser menos um bocadinho, mas sim.
Pronto, mas ok, mas valores assim elevados. Pronto, mas eu também fui uma pessoa exemplar a amortizar a dívida porque, opá, pronto, e agora é assim, tu podes me dizer assim, ah, o teu pai emprestou-te, o juro é zero, calhar se fosse inteligente, mas se ele dissesse assim, olha, tens 2 anos para me pagar, se eu soubesse investir, calhar teria feito sentido, tipo, numa ótica de otimização, não é, tipo, pagar então o mínimo nesses 2 anos e investir o resto, mas... Mesmo assim, pronto, será abusado da boa vontade dele, apesar de não lhe fazer falta, mas ok. E eu tenho mesmo essa cena com as dívidas. Eu acho que há pessoas que não gostam e por isso é que não há uma decisão muito certa. Não é uma decisão, é tipo, não há uma resposta certa. Quando perguntam, ah, é melhor amortizar ou investir? É melhor não sei o quê? Tipo, cada pessoa é uma pessoa. Imagina, tu podes estar super confortável contra as dívidas e podes estar isso e dormir mal de noite e não sei o quê. Então, tipo, se estiveres nessa situação, por muito baixo que seja a tua parte dos juros, no meu caso era zero, o que faz sentido para ti é pagar a dívida, amortizar a dívida. Yeah, por isso, acho que tipo, a matemática, ok, funciona, mas se calhar no final estamos a falar de umas centenas de euros, não é tipo a longo prazo, mas nem 2 anos. A diferença entre um e outro seria tipo um valor que não era tão significativo para eu andar esses 2 anos tipo desconfortável. É isso que eu quero dizer.
Sim, concordo. Então, antes de entrarmos aqui por esta situação das dívidas e tudo mais, é importante referir que há pessoas que crescem nas dívidas, está bem? As dívidas não podem ser vistas só como coisa má, também podem ser vistas, e devem ser vistas em alguns casos, como coisas boas. Por exemplo, o caso da GoParity, que... As empresas que investem lá dentro, ou que estão lá dentro, crescem com a dívida contraída junto a nós, tá bom?
E nós crescemos
Então.
com eles, não é? Porque nós às vezes falamos das dívidas como se só pudéssemos estar do outro lado da moeda, não é? Tipo, sermos nós a dever, mas na verdade podem ser essas empresas a dever-nos a nós. Em que estamos todos a crescer, tipo, estão eles a crescer porque estão a catapultar, tipo, a fazer investimentos em novas máquinas, equipamentos ou etc., que lhes tragam retorno, e nós que estamos a emprestar o nosso dinheiro, nesse caso somos nós o banco, estamos nós a emprestar o nosso dinheiro e estamos a ganhar com os juros que estamos a receber disso. Por isso é fixe perceber que as dívidas, tipo, são boas se tu estiveres do lado certo,
A
tanto pode
moeda.
ser isso, tipo, tanto pode ser isso de estares a usar a dívida para te acelerar qualquer
Alongar.
coisa. Né? Ou então, seres tu a emprestar e estar a receber juros, que é o que nós podemos fazer na GoParity.
E usando o código chuveiro 5, vocês não emprestam nem nada, simplesmente recebem 5 euros por esse
Exato.
pagamento. Sem juros.
Parece que é tipo o esquema, não é? Mas é verdade.
Ah, é fixe. É
É tipo,
basicamente
não há
um
almoços
incentivo.
grátis, exceto quando a GoParity nos dá 5 euros para irmos ao McDonald's. 5 euros já nem dão
Ah,
para comprar um.
também temos de ser sinceros, que é o seguinte, e vamos pôr aqui, vamos colocar as cartas em cima da mesa, que é para as pessoas que não sabem. A plataforma da GoParity é, basicamente, serve como meio de conexão entre as empresas ou pessoas que necessitam de crédito, ou que nós recebemos recentemente, pessoas que se querem apenas fazer divulgar dentro de um meio ou dentro de uma rede que tem como objetivo investir, está bem? Também percebemos isso, que não é só pessoas que não têm acesso a financiamento, é pessoas que perceberam que dentro desta rede, desta comunidade, conseguem divulgar os seus produtos e ter mais clientes em contrapartida. Então, também temos isto, ok? Mas, quando nós estamos dentro da plataforma, quando nós fazemos o nosso primeiro registro, permite à plataforma o quê? Além de ganhar um utilizador, tá bom? Também permite que vocês percebam que depois podem valorizar o vosso dinheiro. Vamos colocar isto na prática. Todos vocês têm conta no Instagram ou Facebook ou alguma coisa. E já perceberam que vocês não ganham nada das plataformas para usar, certo?
Nem pagam.
E nem pagam, não é? Dependendo. Porque agora aqui nós abanamos a cabeça. Dependendo. Porquê? Porque alguns de vocês, imaginemos que criam a sua conta no Instagram. E estão lá e tudo mais, e depois vêm a conta e estão a ver lá as pessoas. E tem pessoas do outro lado que são, tal como nós, produtores de conteúdo, que, além de criar a conta dentro da plataforma, muitas das vezes investem tempo a produzir conteúdo de forma gratuita para dentro da plataforma, investem recursos, nomeadamente utilizam plataformas, quer sejam pagas ou não, dependendo dos casos, para produção de conteúdo, como é o caso de algumas plataformas de design, e não ganham nada associado. O que é que acontece? Do outro lado, temos a plataforma da GoParrot que nos dá 5 euros para nós testarmos a plataforma. E percebemos se faz sentido ou não colocarmos o nosso dinheiro lá dentro. Então, sim, esses 5 euros são dados gratuitamente para vocês poderem testar a plataforma, ver até que ponto se identificam ou não com ela, tendo em conta sempre que existe risco associado em qualquer tipo de investimentos, e este é mais um, ok? Mas a gente fala aqui de maneira como utilizador diário da plataforma e dando a cara por esta empresa e servindo também como meio de transmitir segurança para os utilizadores, está bem? Porque nós não iríamos falar de alguma coisa que nós não utilizássemos, está bem? Sim. Sem testarmos, até porque não é esse o nosso perfil. E vocês já sabem. Pronto, então só aqui para vos elucidar aqui um bocadinho e perceberem que afinal existem almoços grátis, sim, vocês testam e depois se vos agradar continuam a investir e a plataforma ganha dinheiro atrás, depois com os vossos investimentos eles ganham
sim,
também.
Sim, mas não tem custo nenhum para nós, não é? Nós não, exatamente. Não é connosco que a plataforma ganha dinheiro, é com os promotores que se calhar em vez de pagarem uma taxa de imagina, se nós estamos a receber 5, se calhar eles estão a pagar 6 e 1% é pago perto e por tudo, não é? Pela gestão por essa, e por eles terem gestão. A margem deles. Claro.
Exatamente. Então, vamos lá. Falámos de dívidas, falámos então de dívida boa neste caso, falámos de dívida má, começou a falhar e muito bem. Neste caso nem era má porque ela não tinha taxa de juros associada lá dentro, portanto não é uma dívida má. Mas,
e assim, eu considero uma dívida boa porque, tipo, eu para ter aquele trabalho naquele sítio, eu precisava de um carro. Por isso, no fundo, tipo, se eu não o tivesse comprado, se calhar tinha de ir procurar outro emprego que não me teria dado o retorno que esse me estava a dar. Portanto, não é uma coisa que exatamente. Eu me arrependa. Sim. Sim.
Temos que colocar tudo em cima da balança e no teu caso será positivo. Então, vamos lá. Eu tenho uma dívida má. Se eu percebo que eu tenho uma dívida má, e o que é essa dívida má? É eu saber que parte do meu ordenado está a ser consumido por algum erro, okay? Porque as dívidas más são chamadas erros que nós cometemos, por algum erro que eu cometi no passado, eventualmente na aquisição de um automóvel, na aquisição de uma casa, eventualmente no uso de um crédito pessoal, do mau uso de um cartão de crédito, e isso vai consumir parte dos meus rendimentos atuais para pagar um erro do passado. E são as chamadas dívidas má. Eu tive uma dívida má no passado, que estava associada a um negócio que estava a correr bem, mas que depois, quando larguei o negócio demais, tinha algumas dívidas a fornecedores, porque todas as empresas de serviços têm dívida associada também, e tinha dívidas a fornecedores, Então tinha uma dívida de aproximadamente 15 mil euros crescente. Também provocada por a aquisição de um automóvel a crédito, okay, com um recurso ao banco, empréstimo bancário, e por contrapartida, então isso estava a asfixiar o meu rendimento, que na altura era baixo. Então isso sim é chamado uma dívida má, que está a asfixiar o meu rendimento. Agora, se eu tenho uma dívida porque estou a investir num projeto que me está a dar rentabilidade, imaginemos que eu estou a tirar de um projeto 9 mil euros, eu estou a pagar 100 euros de dívida, porque adquiri alguma coisa para lá para dentro, se calhar isso é uma dívida boa, está bem? Se é uma dívida que nós contraímos para nos dar mais dinheiro para a carteira, é uma dívida boa. Se é uma dívida que nós contraímos e não nos dá retorno nenhum para a carteira, é uma dívida má, ok? Só por aqui...
Mesmo nesse ponto, tu colocaste o crédito de habitação na outra, mas mesmo, tanto crédito automóvel como crédito de habitação, opa, tipo, na maioria dos casos, são a única alternativa que as pessoas têm para comprar ou o carro ou a casa, porque estamos a falar de valores, tipo, ou até, imagina-me que tu os tenhas, tu não queres descapitalizar totalmente para os pagar, não é? Tipo, se tu tens 150 mil euros em ETFs e agora vais comprar uma casa, se calhar não vais vender os ETFs todos para comprar a casa. É preferível, tipo, ter aquele crédito. Sabes que é uma despesa que tu vais ter, mas que mesmo assim, tipo, lá está, faz sentido. Pronto.
Sim, segundo os bancos. Porque é uma medida que é calculada com cuidado, tá bom? Agora, vale lembrar que tudo que vos dá dinheiro para a carteira é considerado investimento, tudo que vos tira dinheiro da carteira é considerado como um passivo, tá bom? Neste caso, dá dinheiro ativo, tira dinheiro passivo. Então, isto é só para deixar aqui as coisas o preto no branco. Então, se eu tenho dívidas, o que é que eu vou fazer? Primeiro ponto, listar a quem é que eu devo e quanto é que eu devo e as percentagens que estão associadas lá no meio. Isto é o ponto número um e um dos mais importantes na liquidação de uma dívida. É saber realmente quanto é que eu devo, a quem é que eu devo e quanto é, e a que percentagem.
E a taxa de juros, certo?
Porque só assim é que eu vou conseguir, então, fazer aqui um plano de liquidação num período que vai ser depois estudado.
E se calhar também, ou seja, eu não sei, mas cada empréstimo tem depois condições de amortização diferentes, por isso cá também é importante, quando começarmos aqui a resumir tudo e a pôr tudo no mesmo local, se cá também conseguir essa informação de, ok, tipo, o que é necessário fazer para amortizar, quanto é que me custa, tipo, se tem algum custo, é percentagem ou é um valor fixo, não é? Imagina, se for um valor fixo, imagina, tipo, pago 10 euros sempre que faço uma amortização. Pá, se calhar, então, é melhor juntar um valor maior do que, em vez de, cada vez que tenho 20 euros, estar aí lá a amortizar e a pagar 10 de comissão, não é? Agora, se for, por exemplo, é uma percentagem do valor, ok, então, se é uma percentagem, tanto faz, tipo, amortizar muito ou amortizar pouco de cada vez, em várias vezes, vai dar ao mesmo, não é?
Exatamente. Então, eu para dar aqui um exemplo de uma pessoa que eu acompanhava relativamente a uma dívida. Alguém tinha uma dívida de cartão de crédito, crescente, tá bom? Dívida de cartão de crédito, por norma, elas são mensais, tá bem? Com juros significativos mensalmente, 16%, 18%, ok? E então, qual é que foi a solução depois de 4 anos de dívida, de uma dívida que não parava de crescer? Foi, sim, olha, vamos fazer um segundo crédito pessoal com taxa fixa para liquidar uma dívida inicial com taxa mensal e que não para de crescer, porque aqueles, imaginemos, 18% é sobre o valor acumulado.
Né?
Acumulado, não é 18% sobre o valor inicial, não, é 18% sobre o valor acumulado no mês passado.
Cada mês é maior, não é?
Exatamente.
Chega um ponto então, em que o que tu estás a pagar não está sequer a cobrir o aumento dos juros que tu estás a ter face ao mês anterior.
Portanto, a solução foi, como tu dizes bem, foi contrair uma segunda dívida para liquidar a primeira totalmente. Porquê? Porque, imaginemos, a dívida de cartão de crédito, como eu disse, são 18% mensal, ok? E que vai e está associada ao valor que vocês devem no mês passado, okay? Ao acumulado valor que vocês devem no mês passado. Mas, dívida, por exemplo, de um crédito pessoal, é um valor fixo, com taxa fixa, que vocês vão ter que liquidar. Então, se eu sei que eu tenho que pagar 18% ao mês para liquidar uma dívida, mas que eu vou pagar 6% ao ano sobre um determinado valor, então, neste caso, é preferível eu contrair uma dívida 6% ao ano. Imaginemos que eu devo 5 mil euros. Eu peço 5 mil euros ao banco e liquido totalmente o valor do meu cartão de crédito, tá bom? E vou pagar um valor fixo mensal que eu sei que vai entrar dentro do meu orçamento familiar, do que estar a tentar pagar 5 mil euros que no próximo mês vão aumentar 18% outra vez.
Yeah. Sabes que isso eu acho que eu tenho que fazer já aqui o disclaimer, que é, isso faz todo sentido, mas eu acho que é preciso ter muito cuidado, pronto, e foi feito com um plano claramente traçado, com um acompanhamento, com uma pessoa que, apesar de não lhe estar a fazer recomendação financeira, estava ali para andar em cima, não é? Tipo, e ver se efetivamente as coisas estavam a melhorar ou não. Porque um dos problemas, e há outras opções, ou seja, isso foi uma opção que estava disponível, há aquelas opções de consolidação dos créditos, ou seja, no fundo, se tu tens várias dívidas, tipo, colocar tudo na mesma, o que te faz, tipo, se calhar baixar a prestação que estás a pagar mensalmente, etc., pronto.
Isso aumentar são o prazo.
Boas, sim, isso são boas opções para atacar uma situação que está muito grave e descontrolada, que é nesse caso, tipo, uma taxa que está a multiplicar, tipo, a cada dia. Tu nunca na vida vais conseguir acompanhar, tipo, tem mesmo de ser ali estancada de alguma forma, e essa foi provavelmente a melhor opção para fazer. Agora, o que eu acho que é preciso ter um bocadinho de cuidado é para não, tipo, relaxar com estas coisas, entendes? Tipo, imagina, ah, pronto, agora tenho a consolidação, imagina, ah, eu até tinha vários créditos, mas fiz esta consolidação e agora até tenho uma prestação mais ou menos, por isso, tipo, está ok. Continuar a fazer o que estava a fazer antes, não é? Tipo, pode-te, imagina, ok, podes ficar tão traumatizado, que provavelmente é o caso dessa pessoa, que nunca mais na vida se vai meter em semelhante, não é? Ou então pode acontecer isto, que é tipo, este passa a caber no orçamento, passa a ser ok, passa a ser normal, e os hábitos no fundo não mudam porque foi ali atenuado o problema, foi adormecido o problema, tipo, o problema. Tipo, as dívidas continuam lá, continuam até de ser pagas, mas agora, com um valor mais baixo, pode não ser uma preocupação que faça com que haja uma ação assim mais dramática. Por isso, eu acho que isto é ótimo, ótimo para salvar, e provavelmente essa decisão foi, é o que faz mais sentido, não é? Tipo, ok, estás a fazer uma dívida para pagar outra dívida, mas vamos ser racionais, tipo, se estás a comprar uma dívida de 4% com uma dívida de 12%, claro que é melhor amortizar aquela, livrar e ficar a pagar juros mais baixos. Tipo, tudo certo. Só não podemos esquecer que o objetivo é eliminar a dívida. Tipo, isso é bom para, não é? Tipo, para resolver momentaneamente esse problema grave, mas o foco tem de estar aí. E depois, assim, depois há outra questão que é, quando estamos a falar assim de dívidas com taxas tão altas, eu sei que as pessoas querem, quando descobrem este mundo e quando querem, tipo, começar a tratar das suas finanças, querem logo saltar para a parte dos investimentos. Mas a verdade é que aquilo é quase, tipo, tu estás a tirar água com um balde de um navio que estás a andar. Porquê? Tipo, tu estás a ganhar, imagina, estás a investir com, imagina, na bolsa, num ETF qualquer, que tem uma rentabilidade passada de 10%. Não tens, não é de capital garantido, tu não sabes qual é que é a rentabilidade que vais ter. Enquanto que aquela dívida, que tem taxa de 5, 6, 7, 12, 20, 25%, é aqueles juros. Ou seja, tu aí sabes que vais estar automaticamente a poupar. Tipo, poupar 25% é a mesma coisa que ganhar 25% no teu balanço. Portanto, estás ali é 100% garantido que tu vais ter retorno do dinheiro que estás a investir. Neste caso, é investir, é amortizar a dívida. Enquanto que, quando estás a investir em ETFs, ou seja, lá no que for, até pode haver um ano em que tu ganhes 30%, mas no ano seguinte perdeste 20%, porque a bolsa é assim, a bolsa anda ali. Portanto, comparar taxas de juro de dívidas super altas com investir, na minha opinião, nem sequer é questão. Eu acho que é bom atenuar o problema, ok? Mas não o esquecer. Não pôr na gaveta e, tipo, meter a cabeça na areia e esquecer que o problema existe.
Sim, eu concordo com isso. Aliás, eu tinha uma métrica que eu aplicava que era o seguinte, por exemplo, se isto para as pessoas fazerem aqui um cálculo, ok? Então, eu devo 1.000 euros. Se a taxa de juro que eu tenho associado à minha dívida for tipo de 1 a 3%, ok? O que é que eu faço? Eu, uma parte iria para liquidar a dívida e o restante iria investir. Okay? De 1 a 3%. Se fosse superior a 3%, eu aqui deixaria ao critério de cada um, no sentido em que, ok, eu vou liquidar a minha dívida ou eu vou continuar a investir em alguma coisa que me vai dar uma taxa superior. Claro, estamos a falar de investimento em ETFs com uma taxa que, por norma, vai rondar os 7%. Agora, se for mais do que 5%, eu liquidaria diretamente a minha dívida. Porquê? Porque nenhum outro investimento me daria então o tal valor que eu poderia recuperar dentro da minha dívida. Okay?
Muito menos de forma garantida, não é?
Exatamente. Então, de 1 a 3% eu investiria, de 4 a 5 eu deixaria ao critério de cada um, até porque eu não posso obrigar ninguém, mais uma vez, mas superior a 5.
E há estas nuances, não é? Tipo, há estas nuances de. Eu não, imagina, eu detesto dívidas. Eu até com zero preferi pagar, mas também foi numa altura em que eu não sabia que podia investir, portanto. Não sei como é que seria nesta altura, mas aí fica tipo completamente ao critério. Agora, chega a
Mas se
esse
já
ponto, esses
fizeste isto,
limites.
eu vou-te dar um exemplo. Queres ver? Olha, tu fizeste isso, que é o seguinte: tu chegaste e investiste 2 mil euros na produção do teu livro. Que, enquanto não recebes retorno do investimento efetuado, estás em dívida. Ok? Tu é que não pensaste por esse prisma, mas é uma vertente.
Ah, mas é dívida a
Enquanto.
mim própria, ao
O
meu
que
eu do
importa é uma
futuro.
dívida. É uma dívida na mesma.
Sim.
Eu
Mais ou
compro um carro para mim próprio, para o meu outro futuro.
menos. Não é
Entende?
isso, mas eu num
Posso
dia eu vou. Diz, mas aí.
tirar dinheiro às tuas poupanças. Então estás a ver dinheiro às tuas poupanças.
Sim, mas isso são escolhas, e aliás, eu aí até considero como um investimento. Lá está, é um investimento sem capital garantido. Eu fiz um investimento no meu livro, tipo, pode correr bem, pode não correr mal. Isso é pior que Deus me livre. Tipo, sei lá se por acaso está a correr. Eu já estou positiva, já não deu dinheiro a ninguém. Já paguei tudo.
Portanto,
Mas,
valeu a pena o risco.
exatamente.
Mas pronto, nós temos essa vertente e acho que é importante. Então, em primeiro lugar, fazer uma lista das dívidas, ok? Depois, fazer aqui uma tabela, então, de juros e perceber até um determinado valor eu iria investir, até determinado valor eu vou pagar. Mais uma vez, depende do perfil de cada um, depende de como é que vocês lidam e como é que vocês vão dormir à noite. E então, a partir desse valor, começar a liquidar as dívidas. Eu recomendo começar a liquidar pela que tem a taxa de juro mais alta, tá bom? Se todas tiverem a taxa de juro igual, eu iria começar por liquidar a que tem menor valor. Porquê? Se eu começar a liquidar a que tem maior valor, eu vou ter que juntar mais tempo e se for se calhar um crédito pessoal e tudo mais, vou deixar aqui a acumular juros. Mas pelo menor valor, além de eu liquidar mais dívidas, eu vou ter mais dinheiro flexível para ir pagando as minhas coisas também, sem nunca abdicar daquilo que é o fator-chave dentro da equação, que são vocês. Não adianta eu tirar o meu pão ou a comida de cima da mesa, está bem? O meu conforto básico, falamos conforto básico, está bem? Não vamos falar o meu spa de 5 estrelas, tá?
Já ultrapassa um bocado o conforto básico.
E a minha mochila Louis Vuitton, tá? Não estamos a falar disto. Estamos a falar sim do conforto básico, ou seja, do meu meio de transporte para ir para o trabalho, da minha alimentação dentro de casa, de um chuveiro e tudo mais, está bem? Tudo o resto são os luxos da nossa vida. O ter dinheiro para o tabaco são luxo, ok? São cenas assim, vamos pensar. Então, eu, sem abdicar daquilo que é o conforto ou das necessidades básicas, eu posso sim começar a pagar essa dívida, até porque eu vou continuar a manter o nível de vida mínimo que eu necessito e vou liquidando e honrando os meus compromissos. E à medida que vou liquidando mais pessoas, mais dinheiro vai sobrar e mais tranquilo ou menos pessoas afetadas eu vou ter dentro da minha equação. Vamos eliminar o X da equação.
Yeah, pois é isso. E lá está. E se calhar eu acho que é muito importante manter esse registro direitinho. Fazer quase como seja um jogo, tipo, olha, agora amortizei mais não sei o quê, vou atualizar a minha folha, já só me falta não sei o quê, já tenho uma porcentagem, porque acho que isso também influencia, não é? E afeta o nosso subconsciente, tipo, se nós estivermos entusiasmados, se for um jogo, se for uma brincadeira, se calhar até ganhamos vontade em fazer isso. E eu acho que é assim, lá está, essa cena toda a dizer, tipo, eu agora estou... Imagina, posso considerar, tipo, pagar Netflix, ir jantar fora hoje, ou ir buscar takeaway, não sei o quê. Porque estou na posição em que posso. Agora imagina, tipo, se eu estivesse nessa situação, depois há muitos, nem, não é sacrifícios, lá está, é as prioridades. Tipo, se for uma prioridade para ti, tu vais ter de realocar, de arrumar ali as coisas para arranjar forma de teres esse rendimento, opa, se as despesas não, se já está tudo cortado e não sei o quê, é pensar na forma de ganhar um extra, em que esse extra seja então destinado a pagar as dívidas.
Portanto, acho que é isso. Meus queridos, sim, o podcast de hoje termina por aqui. Se vocês precisarem de ajuda, mandem-nos mensagem pessoal também, nós vamos tentar ajudar-vos. Depois até vimos aqui fazer um podcast especial com soluções que pode aplicar, se calhar, a vários... a várias pessoas, vamos falar com experts dentro da área. Portanto, já sabem, código chuveiro 5 para o podcast, para o a GoParity, ok? Onde vocês ganham 5 euros gratuitamente para o vosso primeiro investimento. E juntem-se a nós no Bookflix, está bem? Nós vamos começar daqui a pouco o segundo livro, onde nós falamos das 4 mil semanas e é algo que nós queremos aplicar na nossa vida de coach. Portanto, juntem-se a nós, mais uma vez, mandem-nos mensagem privada e todas as segundas-feiras no vosso Spotify, Google Podcast, etc. Se não sair às segundas-feiras é porque temos algum evento especial para vocês.
Exato.
E é isso.
Até para a semana. Tchau, tchau.